O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte da 107,5. No ar, Tiro Livre, o seu programa esportivo na Universitária FM. Eu sou Melissa Ribeiro e comando a edição ao lado do Pedro Vitor. Tudo em cima, PV?
Tudo ótimo, Mel. Tô na área e se derrubar é pênalti. Boa noite aos nossos ouvintes. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que foi notícia no esporte nos últimos dias.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Os ouvintes também podem nos acompanhar no Instagram, @TiroLivreUFO, e no Facebook, busque por Tiro Livre. Assim você fica por dentro dos nossos bastidores e do que rola no esporte durante toda a semana.
Ouça agora quais são os destaques do programa de hoje.
A entrevista é com o vice-diretor do Departamento Médico do Uberlândia Esporte Clube, Rafael Naves. Entre outros assuntos, ele fala sobre a recuperação do técnico do Verdão, Ademir Fonseca, após sofrer um infarto.
No quadro Opinião, Richard Militão fala das expectativas para os playoffs da NBA, a principal liga de basquete do mundo.
Para trocar uma ideia com a gente sobre a história do Vasco de inclusão dos atletas negros no futebol brasileiro, o estudante de Direito da UFO, Guilherme Alami.
Na reportagem da edição, Mariana Oliveira conta como foi o circuito de corrida de rua da UFO que rolou ontem no Parque do Sabiá.
Além de tudo isso, ainda tem as notícias esportivas de Uberlândia, do Brasil e do mundo.
Continue sintonizado com a gente, o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Começamos a edição com os destaques em Uberlândia. O Verdão está com uma ótima campanha no módulo 2 do Campeonato Mineiro e chegou à sexta vitória seguida, não é, Pedro?
Isso mesmo, Mel. Ontem, jogando em casa, o Uberlândia não tomou conhecimento do Athletic Clube, time da cidade de São João del Rei, e venceu por 3-1. Julian, duas vezes, e Hugo marcaram para o Verdão. William marcou para o time visitante.
E como o atacante Julian vem balançando as redes, hein? Não é à toa que ele é o artilheiro isolado do campeonato com 10 gols marcados.
É verdade. E a todo programa nós falamos dele por aqui, né? E alguns torcedores já estão chamando de Rei Julian.
Ei, ai.
Uberlândia ocupa a segunda colocação com 22 pontos, apenas um ponto atrás do líder Coimbra. Em 9 rodadas disputadas até aqui, foram 7 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota.
O próximo jogo do Verdão será no sábado, às 4 horas da tarde, fora de casa, contra o Ipatinga. Faltam apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase e os 4 melhores colocados se classificam para as semifinais.
E o CAP Uberlândia está jogando neste momento contra o Democrata de Governador Valadares em busca de uma vaga justamente nesse G4. Fora de casa, o time precisa vencer para chegar aos 17 pontos e retornar ao quarto lugar, passando assim o Nacional de Muriaé, que tem 16 pontos.
E a Copa Futel de Futsal 2019 está começando. Temos um jogo acontecendo nesse momento e para não perder os próximos jogos, fique atento. Amanhã, dia 9, às 7h15 e às 8h15 da noite, jogam os times da Chave A do campeonato.
Na quarta-feira, dia 10, jogos da Chave E. E na quinta, jogos da Chave C. Ambos às 7h15 e às 8h15 da noite.
E na sexta, dia 12, nos mesmos horários, jogos da Chave D do campeonato.
Todos os jogos do masculino especial dessa semana acontecem na Arena Sabiazinho.
E pela tabela feminina, os jogos ocorrem no domingo, dia 14, e são divididos em 2 quadras.
Das 8 da manhã ao meio-dia, temos jogos no UTC. E, simultaneamente, das 8 às 11 da manhã, também acontecem partidas na Arena Sabiazinho.
Para conferir a tabela desta semana da Copa Futel de Futsal, acesse nosso Instagram, @TiroLivreUFO, ou nossa página do Facebook, Tiro Livre.
Mudando um pouco de assunto e partindo agora para o vôlei, o Praia Clube está apenas um jogo de ir para sua terceira final seguida de Superliga Feminina de Vôlei e assim brigar pelo bicampeonato da competição.
E isso já é motivo de comemoração, hein, galera? Após vencerem o SESI Bauru no primeiro jogo da semifinal por 3-0, as meninas estão jogando a segunda partida das semis agora aqui em Uberlândia.
A partida começou às 7 da noite e, em caso de vitória, o Praia chega à final e espera o vencedor do confronto entre Osasco e Minas.
Seguimos na torcida por vocês, meninas. E ainda falando sobre os destaques de Uberlândia, a corrida UFO 5K movimentou o domingão da galera, né, Pedro?
Sim, Mel. E na reportagem a seguir, eu contei um pouquinho mais sobre como foi o evento. Você confere essa matéria agora na voz de Mariana Oliveira.
A segunda edição da corrida UFO 5K foi organizada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, PROAI, e pela Divisão de Esporte e Lazer Universitário, a DIESO. Estudantes, técnicos administrativos e docentes poderiam participar do circuito de 5 km no Parque do Sabiá. Todas as vagas para a prova foram preenchidas. 250 pessoas se inscreveram para participar e outras 50 ficaram na lista de espera. Quem estava inscrito e cumpriu todas as regras da corrida foi premiado com uma medalha de participação. Os três primeiros corredores, masculinos e femininos, foram premiados com a medalha e o troféu. O coordenador da DIESO, Adilson Henrique, fala sobre como surgiu a ideia de fazer a corrida UFO 5K e se o evento deste ano atendeu suas expectativas.
Então, a ideia ela surgiu bem um tempo atrás, já que a necessidade tal de oferecer um esporte, alguma atividade que atendesse todos os públicos da universidade, não aqueles praticantes de modalidade de quadra e tudo mais, uma atividade que fosse prazerosa e acessível a todos. Então, ela vem de longo prazo, a gente está com muito tempo já de corrida, ficou uns 2 anos parado, mas voltamos agora. E atendeu demais a nossa expectativa. Em 5 dias esgotaram as inscrições. Assim, infelizmente no dia aqui hoje não vieram todos os inscritos, mas quem veio aproveitou ao máximo a corrida, foi um evento muito interessante que só tende a crescer agora.
A primeira edição da corrida aconteceu em 2016 e é claro que nós torcemos para que o evento entre de vez no calendário esportivo da UFO. Depois de conhecer um pouco mais sobre a prova, nada melhor do que saber quem foram os campeões. Na categoria masculina, o estudante de educação física, Vinícius Silva, levou a melhor e fez os 5 km em 17 minutos e 54 segundos. Ele comenta sobre como a UFO incentiva a prática das corridas.
Bom, a UFO hoje está com um projeto, né, equipe de corrida UFO, que é aberto a todas as pessoas vinculadas à universidade, servidor ou aluno. E os treinos até segunda, quarta e sexta, então está disponível para todas as pessoas. E fora os eventos que está tendo, né? Igual tem o evento agora UFO 5K, vai ter a UFO 5K no próximo período de novo. Tem as Olimpíadas Universitárias, então a UFO tem incentivado os seus alunos. Basta procurar a divisão de esporte que nós vamos orientar qual o melhor caminho.
Os treinos que o Vinícius disse acontecem às segundas, quartas e sextas, às 5h30 da tarde no Campus Educa. Na categoria feminina, a estudante de Química do Campus Pontal, Bárbara Sabino, faturou a primeira colocação ao fazer o circuito em 22 minutos e 50 segundos. Ela fala sobre a importância de eventos como esse e conta que também costuma correr em outras provas.
Não é minha primeira participação nessa prova, já fui campeã nela em uma edição. E eu já sou atleta há um bom tempo, então eu acho que é muito bacana por parte da UFO promover esse tipo de evento. Porque além de interação, promove saúde para os alunos, né? Participo dos Jogos Universitários Mineiros. Aí quando eu me classifico, participo dos Jogos Universitários Brasileiros. E participo de competição de rua.
Parabéns aos campeões e também pela participação de todos os corredores. E aí, PV e Mel, em quanto tempo vocês fariam esses 5 quilômetros?
Olha, Mari, acho que na minha atual condição física eu nem completaria a prova, viu? E você, Mel?
Olha, Pedro, talvez eu completaria, mas nunca em 17 minutos. Jamais.
Boa, Mel. E vale a gente agradecer também ao nosso parceiro Matheus Oliveira, né, que gravou as entrevistas que você conferiu agora dessa reportagem.
E um detalhe importante é que o Matheus também correu 5 quilômetros da prova. Isso que eu chamo de um jornalista completo. Agora, dando sequência no programa de hoje, é hora da entrevista da semana.
Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
A gente conversa agora com o médico ortopedista e traumatologista Rafael Naves Pereira. Formado na PUC, em São Paulo, ele é o atual vice-diretor do Departamento Médico do Uberlândia Esporte Clube.
E é por esse assunto que começamos o bate-papo de hoje. Boa noite, doutor Rafael. Explica pra gente como funciona o Departamento Médico do Uberlândia, falando um pouco mais sobre quantos médicos o clube tem à disposição, quantos viajam para os jogos e qual a estrutura que o Verdão oferece para a recuperação dos atletas.
Hoje o Uberlândia conta com apoio em relação à parte médica, o departamento médico do Hospital Ortomed Center, e a parte de fisioterapia é pela clínica Labs for Fit, né? Em relação aos jogos de mando fora de casa no campeonato atual, nós não temos a necessidade de viajar com o time, mas o mando em casa sempre conta com um médico para assistência dentro do campo. E durante a semana, após os jogos, se houver a necessidade, os jogadores são direcionados para o hospital para fazer a avaliação, ou na clínica de fisioterapia já mencionada anteriormente.
E no dia 17 de março, o técnico Ademir Fonseca passou mal no vestiário após uma partida do Uberlândia e foi levado para o hospital, onde veio aí o diagnóstico do infarto. Felizmente, na semana passada, ele recebeu alta. Como foi esse período de recuperação e quanto tempo ele ainda precisa para voltar às suas atividades normais, como, por exemplo, reassumir a equipe do Uberlândia?
A recuperação do Ademir foi basicamente durante toda a internação no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Realizou, no primeiro momento, a angioplastia, depois controle laboratorial e nova programação, com a nova programação, na verdade, da última angioplastia. Depois disso, ele teve alta na quinta-feira, foi dado alta com um quadro de estabilidade e orientações para retorno ambulatorial. Ele passa bem atualmente, já teve contato com o time, mas ainda, de acordo com as orientações da parte médica do Hospital de Clínicas de Uberlândia, a parte de cardiologia, não deve ter contato direto com o trabalho. Mas já é um ganho, né? Só saber que o Ademir está bem e vamos torcer para que futuramente, o mais breve possível, ele já esteja em campo.
E muitos técnicos no futebol brasileiro já passaram por problemas de saúde, como aconteceu com Ricardo Gomes, Muricy Ramalho, Cuca e Abel Braga, por exemplo. Essa pressão de todos os lados por resultados também abala a parte física e não apenas a psicológica. Você acredita que os clubes deveriam tomar mais cuidado em relação a isso?
Atualmente tem se visto muitos treinadores com essa mesma patologia, com esse mesmo problema que o Ademir teve. Na verdade, é algo bem comum no dia a dia, na rotina aí daqueles que trabalham nesse setor. Mas quando acontece com pessoas que estão mais evidentes, fica mais claro, né? Em relação à pressão de resultado, a pressão em relação ao estresse, à cobrança, isso sem dúvida nenhuma faz parte, é um dos fatores que propiciam esses acontecimentos. Lógico que junto a isso, e talvez mais importante, todos os fatores de risco que levam o indivíduo a ter o infarto agudo do miocárdio. Mas a pressão do ambiente de trabalho com certeza influencia. Em relação à importância da realização de exames, do controle diário, também do técnico, não resta dúvida que se torna também fundamental, como qualquer outro indivíduo, né? Ele também tem que ter uma atenção especial. Mas isso não só no momento que ele chega no determinado clube, isso aí deve ser realizado ao longo da vida, né? De forma contínua, como eu relatei. Não tem que ser algo pontual, não. Mas com esses acontecimentos se tornam mais nítido a importância que deve se ter para esses casos.
Muito obrigada pela participação aqui no Tiro Livre, Rafael.
Foi um prazer conversar com vocês, estamos à disposição. Muito obrigado.
Valeu, Rafael. E foi legal que na semana passada a gente conversou com o psicólogo do esporte, Lucas Lara, sobre esse lado mental dos técnicos, e agora falamos um pouco mais também sobre essa questão física.
Realmente as conversas foram bem interessantes. E se você quiser escutar pela primeira vez ou ouvir novamente o programa que o PV comentou, basta acessar o site www.cashbox.fm e procurar por Tiro Livre.
É verdade, Mel. Lá estão todas as nossas edições, já foram aí 40, desde a primeira, que foi no dia 18 de junho do ano passado, então já tem um bom tempo, né? E uma outra forma do pessoal ouvir é baixando o aplicativo do Cashbox na loja virtual do seu celular e também procurando por Tiro Livre.
Boa, PV! Logo faremos um ano, hein? Será que dá pra acreditar? Mudando um pouquinho de assunto, chegou a hora de ficar bem informado sobre o que rolou no mundo dos esportes nos últimos dias.
Para isso, o nosso parceiro Matheus Oliveira estreia na locução dos destaques.
Destaque da semana!
E aí, Matheus, o que rolou de novidade aqui no Brasil?
Boa noite, amigo ouvinte. Os campeonatos estaduais de futebol já têm suas finais decididas. Agora é haja coração em torcedores. Na segunda partida da semifinal do Mineiro, o Cruzeiro conseguiu a classificação após vencer o América por 3-0. Se é clássico que o povo gosta de ver, é clássico que teremos na final do estadual. Após o rival se classificar no sábado, o Atlético se garantiu no domingo, passando fácil pelo Boa Esporte. O Galo venceu por 5-0 e agora o grande campeão do campeonato será decidido em 2 jogos no Mineirão. Já no Paulista, o que não faltou foi emoção. O São Paulo, jogando fora de casa, levou a melhor sobre o Palmeiras nas penalidades máximas e voltou a uma decisão do estadual após 16 anos. A outra semifinal está sendo disputada agora, no Pacaembu, entre Santos e Corinthians. O Timão tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 2-1. Meu clubismo me disse que o Santos será o finalista, hein? Mas e você, ouvinte? Qual o seu palpite? Quem fará a decisão contra o São Paulo? No Carioca, o clássico Fla-Flu movimentou a semifinal da competição. O duelo terminou empatado por 1-1 e a vaga na decisão ficou com o Flamengo, que tinha vantagem do empate. O outro finalista é o Vasco, que superou o Bangu por 2-1, em jogo bem equilibrado. No Campeonato Goiano, teremos mais um clássico com muita rivalidade na final. Goiás e Atlético se enfrentam em busca do título, para chegar até a decisão. O Esmeraldino venceu o Goianésia por 3-1 no segundo jogo da semifinal, enquanto o Dragão derrotou o Vila Nova pelo placar mínimo de 1-0, em uma partida que ficou marcada por brigas generalizadas em campo após o apito final. Dos campos para as pistas de automobilismo. Ontem foi dia de estreia da nova temporada da Stock Car e a primeira corrida foi vencida pelo bicampeão Daniel Serra. O piloto contou com a ajudinha da chuva e da estratégia de pneus para levar o troféu para casa. A próxima etapa será apenas no dia 5 de maio, no circuito em Mogi Guaçu, São Paulo.
Boa, Matheus! E quais são as notícias pelo mundo?
Começamos com o campeonato inglês e suas últimas rodadas repletas de emoções. Liverpool e Manchester City seguem firmes na corrida pelo título. Pela 33ª rodada, o faraó do Egito, ele mesmo, Mohamed Salah, decidiu mais uma vez para o Liverpool, que derrotou o Southampton por 3-1. Agora, os Reds têm 2 pontos a mais que o City, porém com um jogo a mais. O time comandado por Pep Guardiola venceu, na quarta-feira passada, o Cardiff pelo placar de 2-0. No campeonato italiano, a Juventus venceu o clássico contra o Milan e está cada vez mais próximo do título. A velha senhora fez 2-1 e abriu incríveis 20 pontos de diferença para o segundo colocado e já pode, na próxima rodada, se consagrar campeã. No espanhol, Messi e companhia deram um importante passo para mais uma conquista da La Liga. Em partida direta contra o arquirrival Atlético de Madrid, o Barcelona venceu por 2-0 e abriu 11 pontos de diferença para a equipe madrilenha. Na sequência da tabela está o Real, que neste sábado derrotou o Eibar por 2-1. Continuando o giro pela Alemanha, a rodada 28 ficou marcada pela incrível goleada do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund por 5-0, com 4 gols marcados ainda no primeiro tempo. Destaque para Lewandowski, que marcou 2 vezes e provou que a lei do ex, ela mesmo, não existe somente no Brasil. Com o resultado, o time bávaro tomou a primeira colocação do Borussia e chegou aos 64 pontos, um a mais que seu rival.
Valeu pelas informações, Matheus. É o Tiro Livre, sempre antenado e levando tudo o que rola no esporte aos nossos ouvintes.
Isso mesmo, Mel. O ouvinte bem informado é a nossa prioridade. Agora seguimos com o momento de opinião no programa.
Richard Militão chega para falar sobre os playoffs da NBA, a principal liga de basquete do mundo.
Boa noite, Richard. Só pra gente entender como funciona essa questão dos playoffs, é como se fosse uma fase eliminatória de um campeonato de futebol, por exemplo, umas oitavas de final, e a NBA é dividida por conferência, não é isso?
Boa noite, PV. Boa noite, Mel. É isso aí. A fase, os playoffs da NBA é como se fosse um mata-mata mesmo de uma Copa do Mundo, né? Você tem as duas conferências, os times do lado leste e os times do lado oeste. Nas duas conferências, os 8 primeiros times de cada uma se classificam para a fase final, eles se enfrentam e os vencedores de cada conferência disputam a final da NBA.
E Richard, quais são as suas expectativas para os playoffs? Para você, já tem algum favorito?
Olha, as expectativas são muito boas, né? Esse ano a NBA eu acho que chegou num nível de competição um pouco maior. Na Conferência Leste a gente tem, por exemplo, o Milwaukee Bucks, que é a equipe que com a melhor campanha na NBA. Eles têm 60 vitórias e 21 derrotas, né, durante a temporada regular. E em segundo lugar tem o Toronto Raptors na Conferência Leste, com 57 vitórias e 24 derrotas. No lado oeste a gente tem o Golden State Warriors, como sempre, né, uma equipe extremamente dominante, que venceu 3 dos últimos 4 títulos. Só que ali perto dos Warriors a gente tem o Denver Nuggets, que é uma surpresa nesse ano, com o Nikola Jokic jogando muito, que é um dos candidatos a MVP. E também o Houston Rockets do James Harden, né, que vem jogando uma temporada assim simplesmente surreal. Então, assim, eu vejo Bucks e Warriors com um pouco de favoritismo, mas a gente não pode deixar de descartar o Boston Celtics, que tem um elenco muito forte. O Brad Stevens é um dos melhores técnicos da liga e já provou isso no ano passado. A gente também tem o Philadelphia 76ers, que tem um time recheado de jovens ali com Ben Simmons, com o Embiid, e trouxe nessa temporada o Jimmy Butler e o Tobias Harris. Então, assim, tem times favoritos, mas também os outros estão ali brigando e podem chegar com certeza a essa final da NBA.
E só por curiosidade, qual que é o seu time favorito na NBA?
Olha, o meu time é o Oklahoma City Thunder. O time começou muito bem até o All-Star Break, mas depois do All-Star aconteceu alguns probleminhas, o Paul George sentiu o ombro, o Westbrook voltou a jogar melhor, mas assim, o OKC deu uma desapontada, a equipe tava em terceiro antes da parada do All-Star, agora a equipe tá somente em sexto, mas eu acho que dá pra beliscar ali uma semifinal de conferência.
Obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu, Richard? E a NBA sempre proporciona aos fãs de esporte lances maravilhosos, né? Eu gosto muito de ver aqui estouco, assistência, ponto de três, então vale a pena a gente ficar de olho nesses playoffs, sim.
É verdade, PV. E continuando com essa linha opinativa no Tiro Livre, é hora do quadro Trocando Uma Ideia.
Quem conversa com a gente é o estudante do quarto período de Direito da UFO, Guilherme Alami. Como um bom vascaíno e amante da história, ele troca uma ideia com a gente sobre como seu time de coração foi importante para a inclusão dos negros no futebol brasileiro.
No Tiro Livre, Trocando Uma Ideia.
Boa noite, Guilherme, amigo vascaíno. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária. Conta pra gente um pouco mais sobre esse lado da história do Vasco e como isso foi importante para que hoje em dia tenhamos jogadores negros no nosso futebol.
Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal do Tiro Livre, da Rádio Universitária da UFO. E, cara, minha relação com o Vasco hoje é muito conturbada, muito em razão do presente que a gente vive. Mas, sem dúvida, eu acho que o que mantém meu fogo aceso com o Vasco é o passado dele. Em 1923, o Vasco foi o primeiro campeão com o primeiro time no Brasil, talvez também no mundo, com um time majoritariamente composto por negros, já que o futebol antigamente era o esporte da aristocracia inglesa e praticado majoritariamente pelas elites. Foi o primeiro time campeão com negros no seu plantel na história do futebol e campeão do Campeonato Carioca de 1923. Como represália à ascensão do Vasco, que antigamente era um clube de remo, não de futebol, os times do Rio de Janeiro, da elite, Flamengo, Fluminense e Botafogo, se uniram a criar uma nova liga para tentar excluir o Vasco e impedir essa ascensão dele no futebol. E nessa nova liga eles faziam tinha alguns pré-requisitos para a participação dela. Dentre eles eram os jogadores do plantel dos times não poderiam ser negros, ou então deveriam ter boa educação e não poderiam ser analfabetos, excluindo assim um time de periferia que era o Vasco da Zona Norte. Então em 24 o Vasco redigiu, cara, eu acho que é um, ele está presente na sala de troféus do Vasco. Ela, na frente de todos os troféus, tem essa carta, que hoje é chamada Resposta Histórica. E realmente é talvez até mais que um troféu, porque o Vasco é o único time no Brasil que se orgulha de ostentar um título desses. A Resposta Histórica foi um documento que o Vasco negou os pré-requisitos exigidos pelos outros clubes com a participação para essa nova liga do futebol carioca. Nele, o Vasco aceitou uma das condições, que a outra era que os times participantes dela deveriam ter um estádio próprio. Só que o Vasco, como sendo um time de periferia, não teria recurso para poder construir seu estádio de futebol. Em 1927, então, o Vasco construiu o São Januário, que hoje até hoje é o estádio do Vasco, a colina histórica, e na época se tornou o maior estádio da América Latina, com capacidade de aproximadamente 60 mil torcedores. E uma curiosidade é que esse estádio foi construído com a mão de obra da torcida e até dos próprios jogadores, que eram em sua maioria operários e trabalhadores de primeira linha.
Que bacana, uma verdadeira aula de história que o Guilherme deu pra gente aqui. E é muito legal falar dessa parte histórica, porque é muito importante, né? Foi lá atrás, com essas pessoas que fizeram parte da história, que hoje em dia nós vemos um futebol que aceita todos os tipos de pessoas, todos os tipos de jogadores. Então, eu agradeço muito a sua participação com a gente. Se a Mel tiver algum comentário para fazer também, alguma outra pergunta.
Não, eu creio que é muito importante mesmo a gente poder levantar isso, né? Ainda mais no cenário atual que a gente vive no país, onde a gente se depara com tanto preconceito, né? Principalmente por causa da cor da pele. É salientar que o Vasco foi um clube, né, dos principais aí, que remaram, vamos assim dizer, junto a esse propósito, é de suma importância. Valeu, Guilherme.
Valeu, obrigado, viu, gente? Valeu, Tiro Livre, toda a Rádio Universitária. Um abraço.
Valeu demais, Guilherme. Trocando uma ideia de hoje, foi uma aula de história, assim como o PV comentou. E se você é aqui da UFO e também tem vontade de participar do Tiro Livre, é muito simples, não é, PV?
É sim, Mel. Basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Procure por Tiro Livre, envie seu contato e sobre qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
E antes do apito final, bora ficar por dentro dos serviços?
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
A partir de amanhã, a Fundação Uberlandense de Esporte e Turismo, FUTEL, receberá inscrições para a Corrida do Trabalhador.
A competição ocorre no dia 1º de maio no Parque do Sabiá. O objetivo é comemorar a data junto com os trabalhadores da cidade.
Serão abertas 400 vagas para pessoas acima de 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente na sede da FUTEL.
Os interessados devem comparecer na Fundação de segunda a sexta a partir das 8 da manhã. É necessário uma cópia do documento de identidade.
Menores de idade precisam também de uma autorização assinada pelos pais. A FUTEL está situada na rua José Roberto Migliorini, número 850, no bairro Santa Mônica.
O Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas, o HC UFO, está com inscrições abertas até o dia 15 de abril para o estágio voluntário no projeto de extensão DISC Amamentação.
Ao todo, são oferecidas 20 vagas para alunos dos cursos de enfermagem, biomedicina, odontologia, psicologia, nutrição e medicina aqui da UFO.
As inscrições são realizadas no Banco de Leite, situado no bloco 2N, no campus Umuarama, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia.
Para ficar por dentro de mais informações e a forma de seleção dos inscritos, acesse comunica.ufo.br.
O UTC, Centro Municipal de Alto Rendimento, disponibilizou hoje 90 vagas para sua escolinha de karatê.
As aulas são destinadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As inscrições podem ser realizadas pelos responsáveis entre 8 da manhã e 1 da tarde no próprio UTC.
O clube está situado na Avenida Cipriano Del Fávero, número 741, no centro, em Uberlândia. Mais informações na secretaria do clube. Ligue 34-3235-2390. Repetindo, 3235-2390.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do tiro livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da 107,5. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, @universitaria.fm.
E como a gente sempre fala, não esqueça do seu programa esportivo. Busque por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
Fique atento às próximas edições, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise às quartas, também no mesmo horário, 8 da noite.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 99996 4597. Repetindo, 99996 4597.
Essa edição foi produzida por Felipe Melo, Mariana Oliveira, Matheus Oliveira, Richard Militão e apresentada por mim, Melissa Ribeiro, e pelo meu companheiro Pedro Vitor Vieira Rodrigues. Apoio técnico de Vanessa Matos, Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Mel, e a vocês, ouvintes. Muito obrigado pela audiência em mais uma edição do Tiro Livre.
Boa noite, PV, e uma ótima semana esportiva a cada um de vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.